A Hora da Maçã e não só.
Vem um dos maiores desafios da Apple, dia 10 de junho, a WWDC, onde a empresa tem de apresentar algo que a coloca ao mesmo nível da Microsoft ou da Google, a nível da inteligência artificial. E o iOS 18 vai ter grandes mudanças, e a maior de todas poderá ter a ver com o aspecto. As apps poderão ter cores idênticas por grupos. Vamos falar disto e muito mais na Hora da Maçã. Fique para ouvir, porque vamos também dar-lhe dicas e dizer o que andamos a ver no streaming.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 276 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 28 de maio de 2024. Um episódio que esta conversa obviamente é neste dia, mas que já teve aqui uma gravação. Tivemos que partir isto aos bocados e poder gravar dessa forma. E portanto, hoje vão aqui ouvir, mais à frente eu explico, depois vou explicar o que é que vai acontecer na própria altura. Para já, estamos numa fase de grande ebulição, de facto, com as marcas, com a inteligência artificial. Microsoft apostou em força nos seus computadores com interligação à inteligência artificial. Cada vez mais as máquinas e estas marcas querem que o IA consiga antecipar o que vamos fazer e, portanto, não seja só um assistente, seja um assistente que nos consiga tratar e avançar com muitas vezes antecipadamente com aquilo que possamos ir tratar. E a Microsoft faz aqui a apresentação dos seus Surface com processadores primeiro ARM, ou seja, está a ir no caminho da Apple.
Onde é que nós já ouvimos isto?
E,
é verdade.
E com um processador próprio para a inteligência artificial, e portanto a Microsoft está aqui já a dar um passo gigante. Viste esta apresentação, o que é que te parece, Ricardo, antes de avançarmos para aquilo que a Apple pode fazer e terá de fazer, o que é que te parece de Surfaces e desta posição da Microsoft, que tem, desde o Ballmer, que quando saiu tem tido uma evolução enorme e um bom trabalho, não é?
Sem dúvida, eu acho acima de tudo que a Microsoft tem na direção certa. A Microsoft acertou, fez o bing e a linga toda completa com a OpenAI, com o ChatGPT, foi o boom, foi realmente a gênese de toda esta revolução tecnológica que hoje vemos. Não nos podemos esquecer que o ChatGPT apareceu no final de 2022 e desde então, a Apple, além de não mostrar grandes formas de competir com esta situação, na verdade, grandes respostas a esta situação, as outras companhias, de facto, têm entrado na onda. A Google, a Samsung começou por desenvolver uma plataforma, depois optou pela Google. A Google tem a Gemini e a Apple não tem nada. A Apple não tem rigorosamente nada. E agora a Apple está numa posição muito, muito delicada, mas já lá iremos. Agora, falar da Microsoft, muito honestamente, eu acho que a Microsoft vai na direção certa. Como já referi, rebentou tudo com o ChatGPT, com o OpenAI. Em termos de software, está a fazer um Windows cada vez mais intuitivo, mais rápido, mais desejável, porque não nos podemos esquecer que a grande maioria das pessoas que hoje em dia têm Mac e que já tiveram PC e que realmente mudaram para a Apple. Apple, os argumentos que tinha era a facilidade de uso, a segurança, não apanhar vírus, não ser tão vulnerável, e realmente ter aqui uma fluidez de trabalho bastante boa. E a Microsoft está a desenvolver isso também com o seu software. E o Windows está cada vez melhor. O Windows está cada vez melhor. Há quem diga que é uma cópia do Mac OS X, tudo bem. Mas isso só prova que a Microsoft aproveita realmente aquilo que os outros fazem bem e realmente segue o seu caminho. E a Microsoft, eu não vou dizer que não, entre aspas, copiou a Apple relativamente a alguns features e ao design e a tudo aquilo que nós hoje em dia interagimos com computadores, portanto, Windows-based, portanto, PCs, mas se, ainda que o tenha feito, fê-lo de uma forma bastante natural, e não nos podemos esquecer que o Windows continua a ser o sistema operativo mais distribuído no mundo. O facto de eles agora enverdarem por esta situação de processadores diferentes, que não Intel, chamemos-lhe assim, a Apple começou esta digressão há 4 anos atrás, quando Steve Cook disse que a Apple iria deixar paulatinamente de utilizar, portanto, processadores Intel, iria começar a fazer os seus próprios. E é isso que aparece o M1 num formato de Mac Mini, primeiro para os programadores, para realmente verem a sua potencialidade e desenvolverem, obviamente, também ferramentas baseado com esta arquitetura. E, de facto, é um processador que é baseado em ARM. ARMs é um conjunto específico de instruções. Portanto, é um conjunto diferente de instruções. Outras sem ser a AMD e Intel, outras sem ser a célebre x86 e x64. E, portanto, é um tipo de instruções diferente e para isso necessita de um processador também com características diferentes. E a Apple logo em si desenvolveu o Neural Engine, coisa que agora a Microsoft apresenta um processador que é feito pela Qualcomm, um Snapdragon que também tem um Neural Processor. E isto é muito ambíguo, não é? Isto parece muito aquilo que a Apple fez com os processadores, mas é bom ver que, de facto, a Microsoft está a inovar e está a ir por um caminho que a Apple não foi, e está a explorar aqui coisas novas. E a Apple realmente aqui deixou-se ficar para trás, pelo menos no que toca à inteligência artificial. E a Microsoft lança-se agora em mercado com estes computadores. Não vão ser baratos, é verdade. Os computadores vão começar a ser comercializados na ordem dos $1,000 e vão ser chamados os Copilot PCs. E isto significa exatamente o quê? Isto significa que são os PCs de inteligência artificial, se quiserem chamar. Mas a Microsoft apresentou e fez também um evento à semelhança da Apple também, todo pré-gravado e tudo mais. E apresentou os seus PCs Copilot Plus, em que Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, aliás, descreveu como uma nova classe de PCs com Windows, e tem hardware projetado especialmente para trabalhar e para lidar com as exigências e os requisitos que as ferramentas de inteligência artificial assim o exigem, de facto. A Qualcomm também fez um grande trabalho, porque realmente a desenvolver esta nova gama de processadores, a gama X, e neste caso estes que estão incorporados nestes computadores da Microsoft são o Snapdragon XL Elite. E depois, o que é que isto vai acontecer? Isto vai acontecer com que outros fabricantes de computadores, como grandes nomes, como a Acer, a Asus, a Dell, a HP, etc., a Lenovo, vão também aproveitar isto. E, como eu disse, o Windows é realmente o sistema operativo mais distribuído no mundo. Não deixa de ser a cota maior que o mundo tem nisto. Apesar de a Apple estar muito bem cotada por ser só uma marca com um próprio sistema operativo e competir com uma série de marcas que utilizam Windows, não nos podemos esquecer que realmente a utilização, a base de utilizadores é muito, muito grande da Microsoft. E a Microsoft, uma coisa que está a fazer bem, e estes Copilot Plus vão estar, já estão, ou melhor, em pré-encomenda e vão estar disponíveis a 18 de junho. Isto também é tudo estratégico, porque a Apple anunciou a sua WWDC em 10 de junho. A Microsoft anuncia agora antes, portanto foi esta segunda-feira, ou melhor, foi a segunda-feira passada, perdão, fez ontem uma semana, que a Microsoft apresentou estes novos computadores. Vão estar disponíveis dia 18 de junho, ou seja, aproximadamente uma semana depois da WWDC da Apple. Isto não é o acaso, como é lógico, não é? Porque estes computadores, obviamente, também vêm buscar muito o apelo e o design da Apple. Portanto, são finos, são leves, são computadores muito potentes. E realmente são...
E o Surface tem uma coisa que é um grande teclado, funciona sempre muito bem, e é um sistema, um tablet, se assim se pode dizer, que roda o Windows, portanto não é um sistema operativo paralelo, não é? Com uma espécie de capado, não é? Do Mac, que é o iOS, o iPadOS, que é uma coisa completamente diferente, e portanto é para já um belíssimo computador. Eu já tive aqui uma oportunidade de fazer um trabalho durante mais de um mês com o Surface e gostei bastante. Eu gosto mais, obviamente, do Mac, mas já aqui falámos e voltamos a dizer que o iPadOS é um sistema completamente capado e é um sistema que fica para além daquilo que era desejável e que o consumidor também quer. Agora, para além disso, para além dos computadores, a Microsoft lança aqui uma série de soluções com inteligência artificial, lança uma coisa chamada Recall, que é um tipo linha de tempo da Time Machine. Não sei se lembram. O Time Machine que a Apple lançou, que fazia e faz cópias de segurança com um disco externo, e depois podemos andar, percorrer as datas que sempre que houve uma mudança e recuperar qualquer um desses fecheiros. O que é que este Recall faz? Faz algo do género, mas integrado no sistema, e tudo o que possamos fazer no sistema fica nessa linha de tempo. E através de inteligência artificial fazemos uma busca por algo que fizemos e que já, por exemplo, não nos lembramos de tudo, só nos lembramos que estive numa página no Safari que tinha um carro com duas rodas. E ele consegue, através destes dados, ir buscar quando é que eu encontrei a tal página, que não sei o nome, mas que o sistema sabe, e que tem esse carro, tem uma fotografia com o carro com apenas duas rodas.
Não, esse recurso é absolutamente fantástico. E além disso, preocupada com, obviamente, com todas as questões de privacidade, a Microsoft também garante de que todas estas snapshots, portanto, todas estas fotografias do sistema que esta funcionalidade irá guardar, portanto, vão permanecer no PC e não serão...
Não estão na nuvem.
Exatamente, e não serão, neste caso, em qualquer instância, feito o upload dessas imagens para nenhum tipo de cloud da Microsoft. E, portanto, lá está, a Microsoft aqui a responder também com esta situação da privacidade, com esta situação da IA. Este recurso Recall parece-me ser muito interessante, porque...
Mas há mais, não é?
Sim, há muito mais.
As legendas automáticas, conversas em tempo real com pessoas que falam línguas diferentes. Eu acho que este é o caminho, até porque, por exemplo, a Samsung já tinha apresentado um pouco isso. Obviamente que ainda não tinha o sistema nas línguas todas, mas a base do sistema da Samsung baseia-se na Google. E portanto, a Google deu a primazia à Samsung, mas este sistema, este tipo de coisas que vão ajudar no dia-a-dia, são coisas que vão ajudar. Por exemplo, a Microsoft lança também, tu fazes desenhos de rascunhos, e através do desenho de rascunho, ele cria-te um desenho real bem feito.
Exato.
Dentro do Paint, por exemplo, tu fazes um pássaro, só sabes duas asas e tal, e ele cria-te um pássaro, um desenho de um pássaro bem feito, não é? Eu, por exemplo, não tenho jeito nenhum para desenhar.
Já somos daí.
E isto dará sempre jeito à grande maioria das pessoas que não têm jeito para desenhar, porque a minoria, de facto, tem de facto habilidade para isso. Há muitas situações que a Microsoft vai agora lançar, e a grande questão agora e que me parece que de facto a Apple está num momento que será de grande responsabilidade para a empresa, porque esta WWDC tem de chegar através dela algo ao consumidor que ponha a empresa ao mesmo nível daquilo que tem sido feito pela sua concorrência. E essa é uma enorme responsabilidade. Por exemplo, o Stake Locker, que é um dos responsáveis sempre pelos eventos da Apple, meteu no seu Instagram: don't need tell to what we're doing. E depois tem um traço a dizer: it's huge. Ou seja, não
é preciso dizer.
Não quero saber o que é que vamos apresentar, mas será alguma coisa enorme.
Exato.
Se ele diz isto dentro da empresa, deixa aqui uma perspectiva de perceber o que é que vai acontecer, não é? E o que é que a Apple tem para acontecer. Este fim de semana, o Mark Gurman destapou um bocadinho do véu, diz que a Apple está a trabalhar num projeto que se chama Grey Matter, e é um projeto que de facto que é o tal projeto da inteligência artificial dentro da empresa. Diz o Gurman que a Apple vai apresentar nesta WWDC variadíssimas soluções através da inteligência artificial que vão ajudar software da Apple, software de raiz, como o Safari, como o Notes, como o Spotlight, como
as fotos,
a parte da fotografia. Já lá iremos em pormenor a tudo isto. Mas não tem, ou não vai apresentar, e porque a Apple não tem neste momento, um chatbot integrado no sistema, como o ChatGPT, não é? E diz ele que há muita gente de peso dentro da Apple que ainda é resistente a isto. Mas a verdade é que a solução, esta é uma solução que está em cima da mesa porque o mercado está a pedir. E como a Apple está muito atrasada neste aspecto, cada vez mais há rumores que a Apple pode fazer um acordo com a OpenAI, do ChatGPT, e poder ter os serviços do ChatGPT, com o tal chatbot, dentro do sistema. Agora, parece-me que é cedo e que provavelmente ainda não nesta WWDC vamos ter esta situação, não é?
Não, eu creio que não. Eu creio que para já, se aconteceu, porque tudo indica que a Apple já fechou o negócio com a OpenAI, com o Sam Altman, CEO da OpenAI, mas que a Apple também, por um lado, não quer ficar refém só da OpenAI. E então aqui está também em cima da mesa, e existem vários rumores a dizer que a Apple está à procura de outras parcerias para ter mais ferramentas IA on demand, e que podem até ser locais, e isto pode ser muito bom, até mesmo porque há certas coisas da Apple que não existem em português de Portugal. Por exemplo, a Siri não é português de Portugal, a Siri é português brasileiro. Nada contra, mas de facto acho que a Apple já está implantada há muito tempo em Portugal, tem uma legião de utilizadores em Portugal cada vez maior, e acho que já merecíamos. Obviamente não podemos competir com 250 milhões de brasileiros.
Sim, mas tens toda a África, não é? Portuguesa, não é? Que tem, usa-se mais o português de Portugal do que o português do Brasil, não é?
Sim, exato. Mas por exemplo, o facto de tu, por exemplo, teres sistemas operativos que estão completamente escritos em português de Portugal, que depois a Siri não funciona assim, é realmente um tanto ou quanto desaponta um pouco o utilizador Apple cá em Portugal. Mas uma coisa que é verdade é que a Apple está a munir-se das ferramentas que pode e que realmente tem que fazer este tipo de parcerias para não perder a corrida. Agora, muito está em jogo. A publicidade com este Positive Locker, a publicidade promete. Vamos ver se a Apple realmente entrega aquilo que está a prometer, porque de facto as desconfianças ainda são muitas, tudo aquilo que irá aparecer agora será ainda muito embrionário, há coisas que vão funcionar diretamente no e depois há aqui este pormenor interessante, é que há coisas que vão funcionar diretamente nos dispositivos, mas outras que, devido à sua exigência ou devido à quantidade de dados, serão processadas em servidores da Apple através do iCloud.
E aqui, voltemos a...
Exatamente.
A Apple vai morder a língua,
exatamente,
não é?
Exatamente, até mesmo porque a Apple passou anos a dizer que tudo o que é privado, a privacidade, tudo o que acontece no iPhone fica no iPhone. A privacidade é importante, que não partilha dados, que não faz upload de dados, que não constrói perfis como a Google e a Meta, isso é verdade. Mas agora vem a público, e isto apareceu, e o Gurman transpira também isto um pouco, porque a Apple o que vai dizer é que certas e determinadas situações serão sempre feitas no dispositivo, mas algumas que precisam de maior poder computacional.
E vão dizer com certeza, como dizem sempre, que é como, por exemplo, Apple Pay, a informação está encriptada e, portanto, precisa de uma base que está dentro do telefone e só a que está na nuvem não conseguem abrir, mas pronto, vamos ver o que dizem. Agora deixa-me só aqui focar naquilo que o Gurman diz que vai acontecer. Por exemplo, na edição fotográfica que a Apple vai, através da inteligência artificial, retocar e adicionar objetos nas fotografias ou remover, modificando parâmetros da fotografia com um simples toque e um simples gesto, e vai ser possível. Transcrição de voz, e aqui é o tal ponto que eu, quando comecei este podcast, dizia que vou chamar a atenção. Isto porque o Gurman diz que vai estar integrado nas notas para texto, ou seja, já seguir e pode seguir também o caminho, aquele caminho que o iMessage tinha, não é?
Exato.
Que nós ditamos e ele vai escrevendo. Só que isto agora vai ser muito melhorado através de IA e que a transcrição de voz pode ser para uma reunião, pode ser para uma aula, pode ser para o que quisermos, debitamos e ele passa da voz para a escrita. O Gurman diz mesmo que isto pode chegar também a aplicações de terceiros como o WhatsApp. E isto para dizer o quê? Porque mais à frente, neste podcast, na área de aplicações, vai ouvir da parte do Ricardo a proposta de uma aplicação que faz ou pode fazer parte disto. E portanto, enquanto não sai o sistema operativo, que só sai lá para setembro ou outubro, eu acho que podem dar uma oportunidade a essa tal aplicação. Depois, diz também que com a inteligência artificial vai dar sugestões em respostas de e-mails e mensagens de forma automática, que vai permitir, ou seja, estás a escrever uma mensagem e ele vai criar emojis, não são emojis... Que são emojis personalizados que o próprio sistema vai criar e vai propor-te para uma determinada tema. Isto vai funcionar sempre no iMessage. Duvido muito que entre, por exemplo, no WhatsApp e mesmo nós para aqui, que usamos, sei lá, 90% e muitos% dos utilizadores, para não dizer 100%, utiliza o WhatsApp, e o iMessage é um recurso que se utiliza para mensagens e que não tão utilizado como o WhatsApp. Depois diz que vai também melhorar muito as pesquisas do Safari, com o tal recurso à inteligência artificial, o estilo já apresentado pela Google, prevendo o que é que vamos e queremos procurar. O Gurman diz também que o motor de busca nativo da Apple, o Spotlight, vai no iPhone ter aqui um salto enorme. Eu por acaso noto aqui uma grande diferença entre aquilo que é o Spotlight do Mac e do iPhone. Quando preciso procurar uma coisa no iPhone é muito mais difícil. Depois que vai permitir que haja conversas naturais com a Siri, e portanto esperemos que chegue o tal português à Siri, né?
Exato. Portugal,
que a Siri também será melhorada dentro do WatchOS, e que era algo que estava a ser muito pedido, que fará resumos inteligentes de notificações. Por exemplo, tu estás fora, com o telefone desligado, ligas, tens uma sequência de mensagens ou uma sequência de notificações sobre notícias, e ele pode resumir e dizer o que é que será o principal, e não teres que estar a ler, por exemplo, 50 mensagens nos grupos e por aí adiante, e também não teres, ou seja, teres notificações, por exemplo, de notícias que já são desde a manhã até à noite, e que há uma evolução dessa notícia, mas que cada vez que há sai uma notificação, e o sistema vai conseguir resumir-te e dar-te, de facto, já a notícia final, já com essa tal evolução. E por fim, o Gurman diz que o Xcode será vitaminado para que os desenvolvedores também possam ter melhorias na inteligência artificial generativa para criar as suas aplicações. E portanto, isto foi uma das... ou muitas das coisas que o Gurman lançou, mas tudo isto tem a ver com a evolução de aplicações do sistema e não com algo completamente novo. É verdade que todas as marcas estão a ir também por este lado, não é? E para colocar a inteligência artificial ao serviço do utilizador e poder ajudar no seu dia-a-dia, e parece-me que esse tem que ser o grande objetivo.
Sim, sem dúvida.
Da inteligência artificial, mais que o poderes criar coisas, não é? E tal, voltamos outra vez à questão dos direitos, não é? De criar música, desenhos, vídeos e por aí adiante. Acho que a inteligência artificial, para a grande maioria das pessoas, é nisto, nas coisas, no dia-a-dia, poder antecipar-se e saber e dizer, olha, tu hoje tens aqui uma reunião até às 8 da noite, queres que eu marque, não seria bom tratares do jantar, marcar-te um restaurante ou pedires comida? Ou seja, o próprio sistema ter este tipo de coisas que até... falámos já aqui neste podcast com o Francisco Jerónimo em Londres, quando ele nos falou sobre aquilo que de facto pode ser uma evolução e uma ajuda brutal para o dia-a-dia de cada um de nós.
Eu acho, acima de tudo, que a Apple tem que ir muito por esse caminho, porque hoje em dia tudo tem inteligência artificial. Nós já usamos inteligência artificial e às vezes nem nos damos conta que estamos a utilizar, é um facto. E tem que passar muito por aí, ou seja, é realmente funcionar de uma forma quase natural, porque a inteligência artificial, o que é que nos vai permitir? Vai-nos facilitar a vida, vai-nos ajudar no nosso cotidiano, e é isso que de facto a Apple tem que procurar fazer e oferecer aos seus utilizadores, acima de tudo, até mesmo porque a maior parte das pessoas quer é que realmente o telefone, ou o relógio, tanto faz, o ajude durante o dia. Portanto, a prever situações, a antecipar necessidades, lá está. E, portanto, isto é muito bom, obviamente, por exemplo, no YouTube já existe a legendagem automática. E há uma coisa que a Google isto faz bem, com os seus modelos de linguagem em grande escala, e realmente a Google tem aqui uma tecnologia muito boa. E a Apple utilizar isso tudo, também obviamente nos seus dispositivos, no seu software, de forma a que a pessoa, por exemplo, uma integração com o calendário, uma integração com as consultas, com a que hora, ou seja, já há muita coisa que o telefone faz por nós, mas nós obviamente queremos sempre mais, e a inteligência artificial irá ajudar nesse sentido, e é por aí que a Apple realmente tem que se destacar, ou seja, é dar o melhor possível ao seu utilizador para que o utilizador continue a preferir os seus produtos. Não nos podemos esquecer que a Apple tem uma grande, grande, grande base de utilizadores, tem um mercado muito extenso, e a Apple pode tornar-se, se realmente a Apple, porque é preciso ver as coisas também por este prisma, se a Apple lançar algo com inteligência artificial que seja verdadeiramente revolucionário, a Apple, que até agora tem estado atrás de toda a gente, pode tornar-se no maior provedor de inteligência artificial do mundo da noite para o dia. Porque se a Apple realmente lançar algo completamente inovador, disruptor, que realmente ajude e que seja completamente diferente daquilo de que estamos à espera e que nos ajude em coisas que nós nem nos lembrávamos, e com isso fizer, neste caso, fizer o push em todas as arquiteturas que tem, portanto, em todos os OS que tem, seja VisionOS, seja WatchOS, tvOS, macOS, iPadOS, iOS, etc. Portanto, se isto for tudo em simultâneo, se tudo funcionar em harmonia, a Apple pode tornar-se o maior player de inteligência artificial no instante. Para isso é necessário que as coisas funcionem. E, portanto, há uma grande pressão em cima da Apple, a fasquia está muito elevada, as expectativas das pessoas também estão cada vez maiores, porque a Apple corre um sério risco de se apresentar uma coisa que não seja verdadeiramente inovadora, de ser um flop total, de ter aqui, não acredito que sejam todos, mas acredito que sejam alguns, as pessoas que optem por outro tipo de sistemas e de equipamentos. Mas a Apple, lá está a Apple, o que está a valer é realmente desta base de utilização. Se a Apple lançar algo muito bom, vai tornar-se gigante, ainda mais neste caso.
Vamos deixar só mais uma nota para fechar a área daquilo que poderá acontecer no futuro. Veio a terreno Ming-Chi Kuo, alguém que também sabe muito daquilo que acontece na Apple, a dizer que em 2026, ou seja, daqui a 2 anos, estará no mercado uma mistura de MacBook com um iPad, que será dobrável, sem vincos, e que a Apple está a trabalhar muito nesta vertente de ter uma coisa perfeita, sem vincos, e que, de facto, essa tecnologia neste momento é uma tecnologia muito cara e pode fazer com que esta máquina saia a um preço muito alto. Diz o Ming-Chi Kuo que será apresentado duas versões, uma de 14 e 16, tal como os MacBook Pros, não é? e os Airs, só que quando tu abres o ecrã e abres na totalidade, que sem vincos fica uma máquina, ou fica um tablet, um iPad de 18 e outro de 20 polegadas. E, portanto, esse tal rumor também que se ouviu que a Apple ia fazer um iPad gigante pode estar aqui nesta tal informação.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação para quem pretende, por exemplo, ter vendas online ou mostrar os seus produtos online ou mostrar algo online com vídeos de um determinado situação, por exemplo, de um produto, de uns ténis. Estou aqui a ver, por exemplo, um exemplo na aplicação, em cima, por exemplo, de um púlpito, e depois a aplicação faz 360 graus em vídeo e para além disso, através da inteligência artificial, ela também nos depois coloca o objeto em sítios completamente díspares e podemos criar um panorama espetacular para, por exemplo, podemos vender um produto ou de uma loja que nós tínhamos ou de algo que quisermos colocar online. Fica, de facto, com uma imagem espetacular e, portanto, será mais fácil para a venda. Chama-se Dolly e vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Para as aplicações, esta semana trago aqui, para começar, uma aplicação de tirar notas, Noted, só que não é uma aplicação qualquer. Eu sei que já devem estar um pouco saturados de ouvir isto, mas a verdade é que esta aplicação Noted promete captar tudo, portanto, registar tudo. Foi eleita como a escolha do editor da App Store e realmente é uma aplicação que vale a pena perder aqui algum tempo instalá-la, explorar, porque é efetivamente uma aplicação muito útil para quem, por exemplo, grava entrevistas, grava palestras, grava aulas, por exemplo. Potenciada com inteligência artificial, obviamente cada vez mais é aperfeiçoado a transcrição de um áudio, portanto, daquilo que estamos a ouvir para texto. E realmente é uma aplicação que é fácil de usar, mas é extraordinariamente poderosa. E realmente, com isto podemos dizer adeus às nossas notas todas, todas confusas e se calhar mal tiradas, e inúmeras notas de voz que eventualmente gravamos. E aqui, esta aplicação, porque esta aplicação permite-nos simplificar realmente o nosso trabalho, e também conseguimos ter tudo catalogado e indexado para uma mais fácil pesquisa e consulta, e portanto é uma aplicação que vale a pena experimentar. Experimentem Noted na App Store. A outra aplicação que vos trago é uma aplicação que se chama, muito breve, Mouse Keyboard para Mac e PC, for Mac and PC, or PC. E portanto é uma aplicação, como o próprio nome indica, faz o nosso telefone funcionar como teclado e rato de um computador. Muito útil, por exemplo, para apresentações, muito útil para quem tem, por exemplo, o computador ligado à televisão, a fazer um streaming, por exemplo, ou reproduzir algum conteúdo, e de facto, em vez de termos o computador, ainda em vez de nos levantarmos, podemos controlar o computador com o nosso iPhone. É verdadeiramente muito boa esta aplicação, funciona muito bem. Portanto, consegue aqui estabelecer um canal específico e encriptado para realmente esta comunicação entre os dois dispositivos. Funciona tanto para Mac como PC, e muito honestamente é uma aplicação que nos permite, por exemplo, se estivermos a fazer uma apresentação ou se estivermos eventualmente com o computador ligado à televisão, sem necessitar assim de um grande teclado ou rato externo, e se for para uma coisa muito rápida, é maravilhoso de utilizar, porque é extremamente fácil, a ligação estabelece muito rapidamente e, como tal, vale a pena verem. É esta aplicação, Mouse Keyboard.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui começar com uma dica para quem utiliza o iPad para desenhar e, portanto, utiliza muito o iPad para essa área. E é uma luva que é feita com tecidos ultra respiráveis e que é uma luva do famoso Paper-like, que é a tal película que se coloca no iPad, para podermos desenhar ou escrever de uma forma mais natural, como se estivéssemos a escrever numa folha de papel. Portanto, esta luva é projetada para dar, obviamente, conforto e também controle na experiência de desenhar no iPad. Para além disso, ela tem aqui uma funcionalidade muito interessante, porque a luva elimina o contacto com a pele na tela, faz com que também, ao mesmo tempo, quando a luva vai passando pelo ecrã, a luva tem um tecido que vai limpando o ecrã, ou seja, faz duas funções num ato. Portanto, é uma luva que pode ser bastante útil. É uma luva que, obviamente, que só serve para os desenhadores e para quem passa muito tempo no iPad a desenhar. E esta luva custa 19€ e tem três tamanhos, o pequeno, o médio e grande. E portanto, é uma luva que pode ser bastante útil para aqueles que precisam do iPad para desenhar. Depois, vou aqui deixar outra dica que tem a ver com também com o iPad
e que quem utiliza muito o iPad para tirar notas, ou ver vídeos e estar a tirar notas, ou estar a pesquisar no browser e ao mesmo tempo estar a tirar notas, e podemos criar um atalho que, ao carregarmos, ele abre logo metade do ecrã com as notas e metade do ecrã ou com o YouTube ou com o browser que elegermos. Podemos fazer isto e criando um atalho com as aplicações que quisermos para escrever. Se não utilizar o Notes, podem utilizar uma outra aplicação para escrever. E como é que isto se faz? Vamos à aplicação Atalhos para abrirmos uma nova função e no Search escrevemos Split. E nesse Split vai abrir uma opção que diz Scripting, aplicação em ecrã dividido. E é essa a função que elegemos. E quando elegemos essa função, depois temos de ir para a parte onde temos de eleger as aplicações que vão dividir o ecrã. E é aqui, nesta área, que podemos colocar as notas, se usarem notas para escrever, pode ser outro tipo de aplicação para escrevermos, e o YouTube. Do lado direito tem aquele íconezinho com uma setinha para cima, aí carregamos. Podemos mudar o ícone da aplicação, o nome também da aplicação, ou deste atalho, que é de facto um atalho que vai funcionar como se fosse uma aplicação. Depois, colocar esse atalho no ecrã principal, e portanto ele fica no ecrã principal como se fosse uma outra aplicação, tal como fazemos muitas vezes com um browser, onde a aplicação funciona através do browser, e portanto tem exatamente o mesmo desempenho no ecrã principal. Podemos repetir isto: em vez de YouTube, colocamos por exemplo Safari, e ficamos com essas duas opções. Ao carregar nesse atalho que está no ecrã principal, ele abre imediatamente as notas e o Safari, metade do ecrã com as notas, metade com o Safari, ou metade com notas e metade com o YouTube. Portanto, podem fazer as opções que entenderem, ganhando logo aqui tempo para podermos tirar notas rapidamente, sem estar a abrir uma aplicação, dividir o ecrã e depois escolher outra aplicação. Portanto, esta é uma forma bastante mais rápida de podermos tirar as nossas notas. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Para as dicas desta semana, trago aqui duas dicas muito rápidas, mas que prometem, neste caso, e realmente o fazem, simplificar um pouco a nossa vida. A primeira é, por exemplo, nas fotografias, como alterar o efeito profundidade, o efeito bloqueio, por exemplo, de cada fotorretrato, em modo retrato já tirada. Portanto, nós, na altura que estamos a tirar uma fotorretrato, podemos, neste caso, regular a intensidade do efeito bokeh, ou seja, do efeito de profundidade, o desfoque vá do fundo. E obviamente um foco maior no rosto da pessoa, mas por vezes esse desfoque não é assim tão notório, ou então existe mesmo alguma coisa que nós queremos de facto desfocar por completo para não se perceba. E então existe a possibilidade, e isto sem nenhuma aplicação extraordinária, apenas nas fotos, de realmente conseguir controlar esta situação. E fazemos como? Portanto, abrimos uma fotografia que teremos em modo retratos, podemos ir a uma que já saibamos, ou então abrimos os álbuns, e dentro nos álbuns também teremos retratos, e nesse álbum terão todas as fotografias tiradas em modo retrato pelo nosso telefone, e automaticamente, assim que vimos a fotografia que queremos editar, carregamos em editar, e em baixo, no menu, por assim dizer, o botão mais, normalmente mais à esquerda, que é um botão que tem um F, de focos, nós realmente, se isto é um modo retrato, se clicarmos aqui neste botão, irá aparecer-nos uma escala onde deslizamos para a esquerda ou para a direita, de modo a aumentar ou a diminuir, neste caso, o desfoque do fundo. E portanto, tendo um rosto cada vez mais focado, mais nítido, por assim dizer, e se quisermos, mesmo o fundo completamente desfocado, poderemos ir até o máximo da escala para ver como é que dá. Mas temos aqui uma forma muito fácil de realmente editar fotografias já tiradas, neste caso em modo retrato, e que podemos controlar, neste caso, o efeito de profundidade, que é ótimo. A outra dica que vos trago é realmente aqui para ganhar algum tempo também nas fotos. Sabiam que quando abrimos uma foto ou vídeo, em vez de clicar na seta que existe em cima, portanto, uma seta para a esquerda que existe em cima para voltar para o rolo da câmera, podem simplesmente deslizar com o dedo para baixo na fotografia ou no vídeo e automaticamente voltam ao rolo da câmera inicial, sem ter que ir à câmera, sem ter que ir à seta, perdão, para voltar atrás. Isto é uma dica bastante útil, principalmente para quem tem telefones grandes e mãos pequenas, e realmente para não ter que esticar a mão ou recorrer ao acesso ao atalho de acessibilidade para descer esta seta até cá baixo, ou esforçar-se até chegar lá realmente e clicar para ir para trás. Tem aqui uma maneira muito fácil de realmente voltar ao rolo da câmera, já sabe, é só com o dedo mesmo em cima do conteúdo multimédia que quer, ou que está aberto ou já vi, seja foto ou vídeo. Basta deslizar com o dedo para baixo e ele automaticamente volta para o rolo da câmara.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, queria deixar aqui uma sugestão para um filme muito bom, que eu gostei muito, que está no Prime Video, que é um filme de uma história verídica, que é também uma história inspiradora da equipa olímpica de remo americana, que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Foram os Jogos Olímpicos em plena ascensão de Hitler, que tinha entrado para o poder 3 anos antes, e esta seleção americana conseguiu chegar aos Jogos Olímpicos. Esta, de facto, esta rivalidade enorme, e quando o Hitler queria mostrar a força ariana, os americanos chegaram e ganharam. Mas a história é mais inspiradora, porque nos anos 30 os Estados Unidos entravam numa grande depressão, com uma quebra na Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, e essa crise económica teve grandes efeitos por todo o mundo e também, obviamente, nos Estados Unidos, com milhares de americanos a perder os seus empregos. E esta história baseia-se na família de Joy Rance, que foi muito afetada. O pai perdeu o emprego, teve que sair para outro estado, e então ele, com 14 anos, teve de ser ele próprio a cuidar da casa e a ganhar dinheiro para a casa. Mesmo assim, nunca abandonou os estudos e ingressou na Universidade de Washington, e aí, na Universidade de Washington, tinha grandes dificuldades para pagar a universidade e também para a comida e para a casa, e viu ele e mais um grupo de estudantes no remo, na equipa de remo, uma oportunidade para poder ter comida grátis e também ter habitação. Ou seja, candidataram-se muitos alunos a essa equipa de remo, alunos que nunca tinham sequer remado. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que formaram uma equipa excepcional e que ganhou os Jogos Olímpicos, ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936. E, portanto, é uma história de facto inspiradora e é uma belíssima história. Para além disso, queria aqui deixar também uma sugestão para dia 19 de julho. Netflix vai estrear uma série que foi feita na Liga Espanhola durante esta temporada, uma série que se chama La Liga, Acesso Total, e que mostra as equipas da Liga Espanhola por dentro. É muito interessante para quem gosta de futebol, obviamente, mas também quem não é um grande adepto do futebol tem aqui uma oportunidade de ver os bastidores de grandes equipas do futebol espanhola. E, portanto, isto estreia dia 19 de julho no Netflix. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
as sugestões do que ver. Esta semana trago-vos duas sugestões da Disney Plus. Portanto, a primeira é a história de é um documentário, vá, biopic, se desejarem, dos The Beach Boys. Portanto, a banda norte-americana que na altura realmente conseguiu rivalizar com o Quarteto Fantástico Liverpool, que eram os Beatles, e coexistiram há algum tempo, que eram rivais, lá está, saudáveis, mas que deram muita música a todo mundo e foram uma banda icónica, ainda hoje são, uma banda icónica nos Estados Unidos. A banda era constituída por três irmãos, um primo e um amigo dos quatro, que realmente vendiam aquele sonho americano, californiano, neste caso, de sol, praia, gente muito bonita, carros, surf, e portanto toda a gente queria na altura ter este perfil, ou seja, ter, toda a gente sonhava realmente ter uma vida como as que os Beach Boys muitas vezes realmente mostravam nos seus vídeos e através das suas músicas também queriam comunicar ao mundo. Portanto, os altos e baixos que a banda teve durante toda a sua formação, não se esqueçam que foram 6 décadas e mais de 100 milhões de discos vendidos. Portanto, é uma banda que teve uma expressão enormíssima em todo o mundo, na altura dos Beatles, de facto, também. Houve traições do pai de um dos elementos que vendeu as músicas da banda sem autorização e tudo, e portanto é um documentário extremamente interessante. Ainda a semana passada falámos aqui dos Beatles e esta semana fica aqui The Beach Boys na Disney Plus. Outra sugestão que trago é uma sugestão culinária e gastronómica, desta vez protagonizada por uma top chef asiática, a Kirsten Kish, que nos transporta um pouco por todo o mundo e vai aos lugares mais retônidos onde encontra restaurantes absolutamente exclusivos. E são restaurantes absolutamente exclusivos principalmente porque estão localizados nos sítios mais remotos da terra, muitas das vezes, apesar de estarem em locais que aparentemente não seriam assim tão remotos, são lugares perfeitamente off the grid, portanto são lugares que são quase, funcionam quase autonomamente, quase não vive lá ninguém ao perto, é preciso ir de propósito a este restaurante, realmente quem os conhece vai lá e fazem fila de facto, e são restaurantes muito sui generis onde os seus chefes executivos e proprietários, lá está, enfrentam muito mais obstáculos num dia do que um chefe num restaurante normal enfrentará numa vida inteira, apenas para trazer o que melhor fazem, que são os pratos à mesa do comensal. E realmente é muito interessante ver a forma como capturam um peixe, a forma como caçam, a forma como produzem os seus próprios legumes, hortaliças e tudo mais, tudo biológico, obviamente, e depois a maestria da alta cozinha ao serviço de realmente de quem tem um excelente gosto e, obviamente, bolsos largos para este tipo de experiência culinária absolutamente exclusiva e absolutamente extraordinária. Portanto, vê-se muito bem, é um excelente passatempo, é um excelente visualização de serão e convido-vos a ver Restaurants at the End of the World, da Kirsten Kish, na Disney Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Eu vou de viagem, vou para o Campeonato da Europa de Futebol. mas estarei sempre em contacto e aqui todas as semanas a podermos conversar com o Ricardo. Vou ver que tecnologias é que este Campeonato da Europa nos vai apresentar. Já se sabe que não será em 4K, será filmado e projetado em HD, ou seja, um retrocesso. Já aqui uma vez falei sobre isso, e a ver o que é que há de novo e o que é que os jornalistas e a própria organização têm de forma a poder assim inovar em termos de tecnologia.
Bom, vai e volta com o caneco, se possível. Uma coisa que também vos queria dizer, é por falar em vai e volta, não se esqueçam de realmente voltar ao site da iServices, www.iServices.pt, ver tudo o que a iServices tem para vocês, desde o primeiro episódio connosco. E vocês, como nossos ouvintes, obviamente têm direito a um desconto direto e exclusivo na loja online, por serem, neste caso, ouvintes do podcast A Hora da Maçã. E, neste caso, o desconto tem que o pedir, tem que dizer que são ouvintes do podcast para terem este desconto. E, realmente, a iServices está um pouco de todo lado, Portugal, Espanha, França, Bélgica, porque não? Seguramente mais novidades internacionais virão em breve, mas até lá e por cá, vá a qualquer das lojas da iServices e veja tudo aquilo que a iServices tem para si e para os seus equipamentos. Não se esqueçam que o desconto é direto nos serviços de reparações e também nos acessórios originais da marca iServices. Da minha parte, muito obrigado por estarem aí desse lado. Espero também que tenham gostado de acompanhar este podcast. Vão ao nosso blog, onde estará lá tudo escrito para a vossa melhor comodidade. E continuem por aí. Para a semana falamos novamente. Um grande abraço.
ahoradamaca.wordpress.com. E se quiserem escrever-nos, o nosso e-mail é ahoradamaca@icloud.com. Forte abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.